convidado.
Comigo em estúdio está esta manhã Carlos Lopes, secretário-executivo da Comissão Económica das Nações Unidas para a África. Bom dia.
Bom dia.
Antes de mais, agradeço a sua presença aqui nos estúdios da RFI. A semana que acabou fica marcada pela 77ª Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, que, entre outros assuntos, falou sobre migração e refugiados. Uma questão que continua a dominar agendas e sobre a qual já falou várias vezes. A comunidade parece pouco mobilizada para resoluções mais musculadas e eu pergunto-lhe como é que se pode lidar com esta questão e qual é que é o papel de África.
Digamos que para os economistas a situação é muito diferente daquela que tem prevalecido nos debates internacionais, porque os economistas dão-se conta que a mobilidade demográfica tem muito a ver com as necessidades de mercado, nomeadamente mercado de mão de obra, e, portanto, seria normal que para os países que estão com uma população em envelhecimento se aceitasse com melhor grado os imigrantes. E, na realidade, isso não se passa assim, porque há reflexos identitários, há também políticas populistas que não estão a permitir, digamos, esse tipo de abordagem, e cada vez mais se associa o debate migratório ao debate sobre segurança. É evidente que há algumas pontes a serem feitas entre as duas questões, nomeadamente o facto de haver agora um recrudescimento do militantismo islâmico que leva muitas vezes a que sejam aproveitadas as correntes de migração, mas é uma pena que o debate seja restrito a esse nível. E, portanto, eu acho que nós vamos ter que continuar a lutar por um debate mais lógico e para soluções mais integradas que tenham em conta todos os aspectos do desenvolvimento.
E qual é o papel de África no exemplo que pode dar no que toca à migração?
Pela primeira vez, a União Africana decidiu tomar um pouco as rédeas do debate a nível do continente. Existe neste momento já aprovada uma resolução para a criação de uma comissão específica para tratar dessa questão, que será seguramente liderada por um chefe de Estado e que permitirá que se faça um trabalho, digamos, um pouco mais detalhado sobre o que devem ser as políticas corretas da África em matéria de migração. Existem uma série de debates que estão a ser promovidos pela Comissão Económica para a África. Vai haver um Fórum de Desenvolvimento Africano no próximo mês que é dedicado apenas a esse tema. Portanto, acho que pela primeira vez os africanos estão a tomar um pouco o pulso de que este é um debate que também lhes diz respeito e que eles devem ter um protagonismo maior do que tem sido manifestado até agora.
Mudanças climáticas, COP21, o Acordo de Paris, um documento que prevê medidas de redução de emissão de dióxido de carbono a partir de 2020. O acordo que já foi rubricado por dois gigantes, Estados Unidos e China, e que, pelos vistos, trouxe algumas esperanças no que toca à implementação do mesmo. Esta foi uma boa notícia para o continente?
É uma boa notícia que o nível de ambição que foi manifestado em Paris continua a ser, digamos, objeto de uma atenção particular da parte de países que não estavam até agora assim tão engajados na proclamação de instrumentos internacionais, como é o caso dos Estados Unidos e da China. Portanto, é de bom presságio. Mas, dito isto, é preciso ver que os acordos de Paris são acordos que têm, digamos, características demasiado flexíveis e que permitem que cada um vá buscar ao acordo aquilo que lhe apetece. E, portanto, não vamos ter necessariamente uma mudança de atitude só por causa do acordo. Vai ser necessário utilizar o acordo como, digamos, o ponto de partida para uma mudança de mentalidades que vai demorar algum tempo a instalar-se.
Os Estados africanos estão implicados nesta matéria?
Os Estados africanos demonstraram que, apesar de serem emissores de menos de 3% do total mundial, estavam engajados em encontrar soluções muito mais ambiciosas. Alguns deles apresentaram planos nacionais que vão muito além daquilo que se esperava e do que se exigia. E, portanto, os africanos estão a demonstrar uma vontade de definir políticas que não tenham só em conta os acordos internacionais, mas que tenham também em conta o facto de que a África está a sofrer já das mudanças climáticas muito mais do que qualquer outra região do mundo e, portanto, não é apenas uma questão para a África, digamos, de se acordar em termos de cooperação internacional, mas mesmo de sobrevivência.
Na sua opinião, como é que se estimula a economia africana rumo a uma economia de crescimento sustentável e verde?
Nós defendemos a ideia de que a África, como retardatário no processo de industrialização, pode dar o salto tecnológico e fazer uma industrialização verde. Isto significa, nomeadamente, que as energias que são consumidas pelo processo de industrialização, que é a parte mais significativa das emissões, podem ser já energias renováveis, porque a África, neste momento, pode contar com preços de produção de energias renováveis e equivalentes aos preços de produção de energias fósseis, o que não era o caso para as outras regiões do mundo quando se industrializaram. Ou seja, é a vantagem do retardatário. Há algumas outras, como, por exemplo, poder ter tecnologias muito mais limpas, uma pegada de carbono muito mais leve, porque a África, neste momento, não precisa também de fazer uma industrialização de tipo tradicional, vai ter que se concentrar, sobretudo, na agroindústria e também na transformação dos seus valores mais importantes, que são os recursos naturais, e, portanto, se o fizer, vai também contribuir pela diminuição mundial das emissões, porque, em vez de exportar produtos sem transformação, vai poder transformá-los mais perto da fonte.
E como é que se pode falar no desenvolvimento da África quando temos vários estados que ainda neste momento continuam a braços com instabilidade política, com terrorismo? Como é que se pode pôr isto lado a lado?
A África, neste momento, tem, de facto, um recrudescimento de um determinado tipo de conflito, que são os conflitos ligados ao terrorismo islâmico, mas tirando esse pedaço, há uma diminuição significativa dos outros tipos de conflito. Portanto, pode-se dizer que houve ganhos de governança relativamente importantes. Neste momento, há menos pessoas afetadas por conflitos na África do que na Ásia. No entanto, quer dizer, tem essa perversidade de se associar à África, digamos, o negativo, e à Ásia o positivo, o que não corresponde, de facto, à evidência. Eu acho que cada vez mais nós temos que isolar os fenómenos de islamismo terrorista, como é o caso, nomeadamente, no Corno da África e no Sahel, e nos Grandes Lagos e nas outras regiões do mundo. Os tipos de conflitos que existem já são conflitos que têm baixa intensidade e que não perturbam necessariamente o crescimento económico, como é, por exemplo, o caso de um país como a República Democrática do Congo, que nos últimos 10 anos teve um dos maiores crescimentos económicos de todo o continente.
Mas tem vivido alguma situação de instabilidade ultimamente, como tem o Gabão, de resto, ou então a sua Guiné-Bissau, ou então o Sudão do Sul, por exemplo, que tem apenas 5 anos e que nunca conheceu estabilidade política?
O que eu estou a dizer é exatamente isso. Apesar de haver conflitos na República Democrática do Congo, não são de natureza a perturbar o seu crescimento económico. No caso dos outros países que citou, talvez seja um pouco diferente. A economia do Sudão do Sul não chegou nunca a decolar, porque os conflitos estão associados à sua própria ascendência à independência e, portanto, é uma situação um pouco particular e lamentável, evidentemente.
Termino esta entrevista com a Guiné-Bissau, que é o seu país de origem. Como é que olha para a Guiné, que no fim de semana assinalou 43 anos de independência nacional, a Guiné que está submersa, mais uma vez, numa grave crise política?
43 anos que não levaram a um aumento do per capita, portanto, nós podemos dizer que é um dos países raros em África que não teve um crescimento consentâneo com aquilo que deveriam ser as suas possibilidades, e neste momento é uma das três economias mais pequenas do continente, apesar do tamanho da Guiné-Bissau ser maior do que 5 outros países do continente em termos demográficos. É uma pena, e eu penso que nós temos, todos guineenses, uma parte de culpa e, portanto, temos que encontrar soluções. Neste momento existe um plano da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental de 6 pontos para sair da crise. Espero que seja bem sucedido esse plano e dou-lhe, desde já, digamos, os meus votos de otimismo, porque acho que, pelo menos, o facto de todas as partes interessadas terem assinado esse acordo de princípio já é um bom augúrio para que nós possamos, eventualmente, conseguir a estabilidade que todos anseiam.
Dr. Carlos Lopes, muito obrigada pela sua presença aqui nas instalações da RFI em português.
Muito obrigado.
Era então Carlos Lopes, secretário-executivo da Comissão Económica das Nações Unidas para a África, que foi o nosso convidado de hoje.